pode começar, a gente vai conversar já. Pô, fechou na cara do cara. Desliguei a internet, cara. Pode? Boa tarde. Todo mundo acomodado aí? Só esperar o povo sentar. Bom, meu nome é Diego. Mas o pessoal me conhece mais como Ducão. Se apresenta aí, fala o seu nome.
Thiago Garcia.
A gente vai falar um pouco hoje aqui sobre automação residencial, usando essas três tecnologias aí, Arduino, Android e Raspberry Pi. Só uma dúvida, alguém já viu essa palestra alguns dos anos anteriores? Tipo, levanta a mão alto, por favor. Tá, pô, vocês gostaram mesmo. Quantas vezes vocês já assistiram? Porque é a terceira vez que eu dou uma palestra parecida, só que cada ano eu boto... Essa é a terceira vez? Pô, obrigado pela preferência aí, cara. Mas então é isso, só que esse ano tem diferente, que a gente já fala sobre Raspberry também. Bom, começar, deixar de enrolação. Não sei se vocês perceberam, o pessoal que veio nas outras, normalmente a gente trazia os projetos. Só que dessa vez... Vou dar uma desculpa aqui. Como a gente já fala sobre Raspberry Pi também, então não daria tempo de mostrar exatamente os projetos, só que eu vou falar deles de qualquer forma. E, bom, na verdade foi porque eu esqueci de trazer. Estava na casa do Álvaro em Três Rios e ele não levou para Niterói. Essa é a verdade. Bom, como eu disse, meu nome é Diego. O pessoal me conhece mais como Ducão, então podem me chamar como vocês quiserem. Eu trabalho como desenvolvedor de software na Invent. Trabalho com o desenvolvimento Python e Django. E eu tenho um blog, podcast, trabalho de Mobilidade FM. Eu e alguns amigos. Alguém conhece aqui Mobilidade FM? Alguém já ouviu falar do Eu Android? É sempre mais gente. Então, a gente mudou o nome. Antes era Eu Android, só falava sobre Android. Agora a gente fala sobre tudo. E a gente quase não escreve mais, mas a gente lança podcast a cada 15 dias sobre mobilidade. A gente tem um monte de review de celular, essas coisas assim. Entra lá que eu acho que vocês vão curtir. E, bom, Thiago.
Fala sobre mim. Bem, meu nome é Thiago. Eu trabalho com o Ducão na Invent também. Também trabalho num outro lugar que chama Moleque de Ideias, lá em Niterói. Que trabalho com diversas outras coisas. Inclusive, esse projeto eu montei lá, do Raspberry, para colocar com o Media Center. Na Invent eu trabalho com Python e Django, Web. E é isso aí. Vamos lá.
Bom, a gente é do Rio, como eu falei aqui, e só falando um pouco das comunidades lá, não sei se tem gente, tem muita gente do Rio aqui? Tá razoável. Não sei se vocês conhecem as comunidades, mas isso aqui é só para dar uma ideia de que o pessoal lá realmente corre atrás, tem reuniões e tal. Por exemplo, o Dojo Rio, já, não sei se 4 ou 5 anos, que acontece toda quarta-feira na Lapa. Quem nunca foi... Vai que é muito bacana, é ótimo para você conhecer pessoas e aprender a programar melhor, aprender novas técnicas e tal. E também tem os grupos do Arduino em Rio, tem hora extra, toda segunda-feira o pessoal se encontra no bar para tomar uma cerveja. Isso aqui é só para dar uma ideia do que a gente faz por lá. Bom, a gente queria saber algumas dúvidas, tirar umas dúvidas sobre vocês aqui. Primeiro, quem já é desenvolvedor Android aqui? Alguém já mexe com Android? Show, tem uma galera. Quem já conhece o Arduino? Pô, perfeito. Vocês já vão entender porque eu dou perfeito. Alguém aqui já conhece a Raspberry Pi? Já mexeu? Caraca, então não precisa falar nada, né? Todo mundo já sabe tudo. E alguém entende eletrônica? Pô, essa galera é muito sinistra. Beleza, antes de começar, a gente queria dar os devidos créditos aqui, esses nossos três amigos. Se não fossem eles, nenhum dos projetos de Arduino teriam sido possíveis de serem feitos. Principalmente o Álvaro... Provavelmente, se vocês já ouviram falar de Arduino, já devem ter ouvido falar do Álvaro Turicas. Ele está por aí. Era para esse puto estar aqui, mas ele não veio ainda. Mas beleza. E vai ter outras palestras sobre Arduino com ele. A gente vai falar no final, dar os horários certinho. Então, primeiramente, eu queria agradecer essa galera aí por ter ajudado a gente. E eu estou aqui só como porta-voz, porque de Arduino mesmo, não entendo muito. O que eu aprendi foi com esse povo, e eu fazia mais a parte do Android, mas beleza, vamos ver como é que dá. Então, pô, obrigado aí, galera, mesmo vocês não estando aí, vocês vão assistir o vídeo depois. Beleza, fala um pouco sobre o Arduino. Ele é basicamente um computador muito pequeno, dá para ver que cabe na palma de uma mão, e essa é basicamente a especificação dele. Então, modesto, 16 MHz de processamento, 32K de memória flash, 2K de RAM. Então dá para você ver que não é um primor de potência, nem coisa do tipo. E ele não é só software livre. Ele também é hardware livre, e isso proporciona as pessoas a fazerem forks, ou seja, fazerem versões diferentes do Arduino. Então, no caso aqui, a gente está mostrando três. O Arduino Mega é basicamente uma versão um pouco mais parruda, com um pouco mais de RAM. Tem o Micro, que é esse pequenininho, que ele é menor, é mais fácil de você botar em projetos fechados e tal, porque a maioria das coisas que a gente faz, como a gente não está vendendo nem nada, a gente deixa, às vezes deixa até a protoboard, então fica uma coisa grande, uma coisa feia, você vai fechar um produto, às vezes é melhor ter um pequenininho. E esse redondo, esse é muito interessante, o nome dele é Lilipad, ele foi feito para você usar em roupa, você costura ele em camisa, em casaco e coisa do tipo, é bem interessante. Esse aqui é o Hello World do Arduino. Como já tem uma galera que mexeu com o Arduino, vocês vão entender isso aqui perfeitamente, já estão careca de saber isso. Isso aqui nada mais faz do que piscar um LED. Assim que você abre a ideia do Arduino, isso aqui é a primeira coisa que você vê. Dá para ver que é basicamente um C. E é bem simples de aprender, tem muita coisa na internet, é mole. Não tem muita dificuldade não, para quem realmente quiser aprender.
Oi? Tá. Fala um pouquinho do que é o Raspberry. Tem, o Raspberry é um computador comum, só que ele não é última geração de computadores. Ele é basicamente um ARM 700 MHz, mas ele tem 4 GPUs de vídeo. E tipo, isso é uma mão na roda quando você quer fazer qualquer projeto tipo de mídia. Por isso que eu resolvi usar ele, porque ele é muito barato, $35. Tem gente que consegue mais barato, mas aí você não consegue para entregar, tipo, nada fruit é $35. E você consegue rodar qualquer coisa de vídeo, tipo Blu-ray, tipo alta qualidade, áudio, tudo. Como ele é muito barato, ele é perfeito assim, para qualquer projeto de vídeo e qualquer outro projeto que você queira fazer. Até para alguma coisa de jogo mais levinha, assim, rola. Passa aí.
Bom, Android, acho que todo mundo conhece aqui. Quem tem Android aqui? Quem não tem? O pessoal da iPhone, né? Quem está com a mão levantada e que não tem iPhone? Vocês têm o quê? Não, a pergunta é séria. Symbian, tem uma galera do Symbian ainda. Oi? Não entendi. Windows Phone. Symbian, mais uma galera do Symbian. Você desligou, cara.
Já tem alguém com Firefox OS também aqui, não? Não.
Não, beleza. Bom, vou falar aqui só pra constar, cara. Porque esse slide sempre tá, eu sempre falo. Mas enfim, Android. Sistema operacional livre, que legal, ninguém sabia disso. Usa Linux como kernel também, duvido que alguém soubesse disso. Apesar de você escrever em Java, ele não usa JVM, Dalvik é a virtual machine que ele usa. E atualmente ele está na versão 4.2.2. Super legal. E bom, algumas formas que a gente usou para se comunicar com o Arduino usando o Android. A primeira delas, a gente usou um shield Ethernet, porque o Arduino... Quando você compra o Arduino, normalmente ele não vem já com uma entrada Ethernet. Tipo MacBook Air, essas coisas assim. Aí você compra um shield, você gasta um pouquinho mais de dinheiro, compra um shield para poder ligar ele na internet. E isso a gente usou para... Nos primeiros projetos que a gente fez, a gente usava sempre o... A gente se comunicava através da rede internet da casa. Então, como a gente fazia? A gente ligava o Arduino e o projeto em si no roteador, e usava o Android pelo Wi-Fi para se comunicar com o Arduino. Uma outra forma que a gente usou é o módulo Bluetooth, e a gente usa o Amarino, que é o driver que você usa. Você instala ele no Android e você instala ele no Arduino. E aí você consegue se comunicar com o Bluetooth sem grandes problemas, é bem fácil de usar. Bom, chegou a hora legal começar a falar dos projetos. Como eu disse, infelizmente a gente não trouxe porque a gente esqueceu de trazer. E, bom, o primeiro... Quem conhece esses projetos aqui? Só a galera que já viu, né? Tem 5 pessoas. Tem, cara, qual que é o seu nome? Eu preciso saber disso. Nelson. Nelson já... Cadê o Álvaro? Tá aí. O Nelson vem em todas as 3 palestras, cara. Na moral. Pô, palmas pro Nelson. Bom, esse aqui que é o Álvaro. Ele tava com um bigodinho na primeira foto lá, tava bem reconhecível. Mas enfim, tem um monte de palestra dele de Arduino mais pra frente, a gente vai falar depois. Bom, mostrar aqui um vídeo. Bota o vídeo aí, por favor.
Tá iluminado, né?
Bom, como é que funciona? Essa mão aqui é do André. E a gente fez esse aplicativo no Android e o que ele faz basicamente é você escolher uma cor e ela muda na luminária. E isso, como eu disse, a luminária ela está ligada na internet com cabo no roteador e o Android está na mesma rede usando Wi-Fi. Então você abre o aplicativozinho ali, escolhe a cor e ela muda, sem você precisar encostar nela nem nada, tudo pela rede. E além disso, a gente fez algumas configurações a mais, assim, uns modos diferentes. Não sei, eu não lembro se no vídeo mostra, mas a gente fez o modo dance, que começa a piscar uma luz troposcópica e toca uma musiquinha no celular. A gente não chegou a implementar um speaker na luminária. E tem um modo aleatório que ele fica alternando as cores com fade in, fade out, assim, só para deixar um clima mais intimista. E tem o clima mais intimista ainda, que é o modo íntimo, que ele fica só com cores quentes tocando a musiquinha romântica. É basicamente isso. Bom, isso aqui é como que a gente montou. Não sei se vocês perceberam quando vocês viram aquele vídeo ali, mas aquela luminária nada mais é do que uma versão hackeada de uma luminária cara pra caramba que vende naquelas lojas que só vende presente caro. E a maioria deles é inútil, assim. Eu não vou falar o nome aqui, porque eles não estão pagando nada, mas acho que vocês já imaginam qual que seja. E, basicamente, a gente tirou a garrafa, porque como é que ela funciona? Ela tinha uma lâmpada incandescente embaixo e uma garrafa de uma espécie de cera, uma cera colorida. Então, quando você ligava a lâmpada, ela esquenta a cera e fica subindo aquelas bolhas, assim, aquele negócio bonito. Só que, pô, é uma cor só. Para você trocar a cor, você tem que comprar uma outra garrafa que custa, sei lá, R$70. Então, a nossa ideia foi pegar aquela luminária, tirar a garrafa. A gente botou essa base de isopor para poder caber o Arduino, o chute de Ethernet e a plaquinha de LED. E problema que eu não trouxe aqui, mas para fazer a carcaça foi uma coisa muito simples, cara. Como a gente não tinha uma garrafa para prender, não dava para usar e tinha que ser alto para poder caber a parte de cima também, a gente pegou uma folha de papel mesmo, papel A4, deixou enrolado e botou ali para ser como suporte. E funcionou, vocês viram no vídeo que dá para ver a cor trocando e tal. A gente já está há mó tempão para fazer uma versão nova, uma versão bonita, com uma caixinha de acrílico e tal, e com LEDs mais fortes, só que até hoje está só na promessa. Mas a gente vai fazer ainda, vou prometer de novo, renovar a promessa, cada ano a gente renova. Bom, essa aqui é a plaquinha que a gente fez. Então, já passar para a próxima aqui, estão eles ligados, é mais interessante. Então, a gente botou uma série de LEDs RGB e, de acordo com o que a gente escolhe, a gente acende alguns e apaga outros. É basicamente isso. Não tem controle... Ah, e tem controle de intensidade também. Na verdade, o controle de intensidade, você, no aplicativo, você não escolhia o quão iluminado ficava. Mas, quando você desligava, tinha um fadezinho e tal, uma coisa bonita. Bom, segundo projeto... Para quem conhece a luminária, provavelmente conhece isso aqui também. O que a gente fez, esse aqui não tem vídeo, mas a gente pegou um filtro de linha e a gente abriu ele e a gente cortou algumas das tomadas. E o que a gente fez? Em uma delas, a gente botou um relé que conectava as duas partes que a gente cortou. Então, como é que a gente fazia? A primeira versão dela, pelo aplicativo do Android, você só botava on ou off. Então, você ligava ou desligava a tomada. Então, como é que funcionava? Você poderia deixar qualquer coisa ligada ali e você escolhia quando ele estava ligado ou desligado. E controlava por Bluetooth, você não tinha que ir lá e desligar o filtro de linha. Só que, como foi uma versão meio improvisada, não tem mais foto. Aqui, nessa parte aqui, está aparecendo o mouse. Vocês conseguem ver o mouse, o cursor do mouse? Beleza. Para caber o Arduino aqui dentro, então a gente teve que cortar essas três tomadas daqui e deixou só duas funcionando. Uma era a gente controlava pelo relé. A outra, a primeira versão era muito tosca, que a gente não tinha um transformador para poder alimentar o Arduino, então a gente pegava o adaptador do Arduino e ligava na própria tomada, nessa primeira aqui, que ficava sempre funcionando. Era muito bonito, era muito bonito. O Nelson deve lembrar, estava aqui desde a primeira, 3 anos atrás. E aí na segunda versão a gente já conseguiu um transformador, já ficou uma parada mais bonitinha. E a gente botou um timer. Então, além do aplicativo do Android ligar e desligar, você poderia botar lá como se fosse um alarme para você ligar a tomada, sei lá, às 8 horas da manhã. Então, mas qual que foi a ideia? De onde surgiu essa ideia? É porque eu tenho um problema muito sério de acordar cedo. E, pô, sempre pensei, caraca, seria muito bom se eu pudesse acordar e já ter café pronto. Aí eu comprei uma cafeteira que tinha timer. Só que ela já veio com defeito e tal. Aí eu, pô, não estou conseguindo, eu preciso disso. Eu cheguei para o Álvaro, para o André, pô, vamos fazer, né? Já que a gente já mexe com isso, mais um projeto para mostrar. Então, foi isso que a gente fez. Aí teve uma terceira versão. Quando a gente foi para o Concege, ano passado, em Belém, apresentar a mesma palestra, aí chegou um cara lá, o repórter da Record, e falou, pô, vocês que têm a tomada controlada pelo Twitter? A gente, não, a gente não controla pelo Twitter, a gente controla pelo Android. Ele, pô, mas não dava para ser pelo Twitter? Dava, volta daqui a meia hora. Aí, em meia hora, a gente alterou lá e passou a acender ou desligar a tomada pelo Twitter. Isso foi novembro, outubro. Só que a gente fez muito na pressa, ficou bizarro, assim, um código bizarro, a gente não botou proteção nenhuma. Aí, em fevereiro, eu fui na Campus Party dar essa palestra também, e eu esqueci que não estava com proteção. E eu fui mais preparado e tal, eu levei uma lâmpadazinha para mostrar que ligava e desligava. E quando eu estava falando, alguém desligou a lâmpada. Eu, caraca, tá sem proteção. Aí depois que eu vi, porque era no Twitter, vi que o nego estava tweetando da plateia para ligar e desligar o negócio. Aí, pô, galera, beleza, vocês acabaram de descobrir um bug aí. Isso aqui foi de propósito e tal, só para ser surpresa, que não sei o quê. Acho que eu até dei uma camisa para alguém. Falei, ah, não, você conseguiu descobrir, então você vai ganhar uma camisa. Mas, enfim, foi erro mesmo. Oi? Tá certo. Foi tu mesmo? Pô, cara, qual é o seu nome? Fernando, pode crer. Eu tenho um vídeo aqui, depois eu vou ver se foi tu mesmo. Fala que eu não tô... Bom, eu te dei a camisa? Puta, eu não trouxe. Que merda. Cara, depois manda seu endereço, vou te mandar uma camisa. Eu ia dar, cara, eu esqueci, cara. Ah, mandar no Twitter. Bom, isso aqui é só mostrando o projeto por dentro, a plaquinha que a gente fez para controlar a tomada e tal. Ah, isso aqui é a foto bacana. Como eu disse, a gente teve que cortar umas partes para caber o Arduino, e coube, na moral, coube certinho. E aqui é o relé, e ligando as duas partes. E essa tomada daqui é que ficava ligada para sempre para alimentar o próprio Arduino. Bom, só veja, falei demais, cara.
Foi. Outro projeto legal que a gente fez foi o seguinte, foi criar um Media Center usando o Raspberry Pi, só que isso já era, tipo, isso já tá funcionando, né? O XBMC já tem já funciona para Raspberry, já tem uma versão, você pode baixar, instalar, e isso não tem nada demais. O maneiro desse projeto foi o seguinte, foi que como tá rodando no Raspberry, dá para você programar e fazer tranquilo, eu usei uma série de aplicativos e um script para automatizar quando você quiser baixar alguma coisa. Tipo, você, a galera que assiste série e tal, essas séries de Creative Commons, claro, ninguém vai baixar série aqui, tipo, de algum outro lugar. E aí tu quer automatizar, porque aquela porra lança toda semana, tu tem que entrar, baixar legenda, se você precisa de legenda. E daí eu queria acabar com isso, eu queria poder simplesmente sentar no sofá, tá lá, funcionando. Aí o que eu usei foi o XBMC, que é a base mesmo, que é o que roda, é o Media Center mesmo, que é fodão, tipo, ele tem muita coisa pra você fazer, tem muita coisa, é open source, tem uma comunidade enorme, tem muito plugin irado. Tem o FlexGet, que também é escrito em Python, que ele lê, ele que sabe quais as séries tem que baixar ou não. O Transmission é pra baixar torrent. O Watchdog é pra simplesmente ficar olhando as pastas pra ver se tem que atualizar ou não no XBMC. Tem um plugin de legenda pra baixar a legenda e tem os scripts que eu tive que fazer pra poder adequar os downloads no XBMC. E aí de hardware, foi o que eu trouxe aqui. Só não dá pra mostrar porque tem que ligar a HDMI, mas... Bem, é o seguinte. É o Raspberry. Pra quem não conhecia, tá aqui. O Raspberry tem que, tipo, quando tu compra, na verdade ele não vem com essa caixinha bonitinha, ele vem só a plaquinha, não vem mais nada. Deixa eu te virar rapidinho. Beleza. E aí eu usei também um adaptador Wi-Fi, porque é muito ruim ter que ficar usando a internet, sabe? E esse Wi-Fi é baratinho, é tipo 10 dólares. Tu compra um Wi-Fi desse. Outra parada que tem que usar é usar um HD externo, porque se você vai rodar qualquer coisa de mídia, o Raspberry não tem nenhum tipo de HD ou SSD, nada disso. Você tem que usar um cartão SD mesmo, fica tudo aqui. Inclusive, se você tirar esse cartão SD e colocar em qualquer Raspberry, funciona. Isso é irado. E aí que tá, tem uma outra jogada aqui que é o seguinte: quando vocês forem fazer qualquer coisa com HD externo no Raspberry, vocês têm que usar um HD externo que tenha tomada. Ou então usar um hub com tomada, porque o Raspberry não vai ter energia suficiente, mesmo esses HDs de menores de 2,5 polegadas. Bem, vamos lá. Então, falando só um pouquinho rapidinho o que é o XBMC. O XBMC, na verdade, é o Xbox Media Center. Eu vim descobrir isso depois. Que parece que quando no primeiro Xbox, ele era basicamente um computador numa caixinha diferente, né? Então, ele conseguiu hackear, colocou Linux e começou a desenvolver o XBMC pra ele. Hoje em dia, o XBMC tem pra Raspberry, tem pra Android, tem pra Mac, Linux, tem tudo. Eu tenho o XBMC, inclusive, instalado aqui. Aí eu queria mostrar, já que eu não vou poder mostrar no Raspberry. Mas é basicamente a mesma coisa. Assim, o XBMC, quando você roda ele no Raspberry, ele vai botar nessa tela. A grande vantagem é que, como você tem o HDMI, você consegue controlar ele pelo controle da sua televisão, sabe? E aí você tem vídeo, imagem, música, tem vários programas que você pode usar. Por exemplo, o próprio Transmission de Torrent você consegue acessar. E o maneiro dele é que ele já cria essa... por exemplo, assim... Ele já cria todos os... coloca já tudo bonitinho pra você. Então, quando você baixa alguma coisa, você realmente senta na sua sala, você quer assistir o seu filme, a sua série, ele já tá organizado, ele já baixou o plot da série, já baixou as imagens. Ele é bem maneiro, assim. Esse é um dos objetivos que eu tinha quando quis fazer esse projeto. Era isso, é poder realmente, qualquer pessoa lá de casa que quisesse usar, fosse bem fácil. Então, funciona com controle remoto. Isso é muito legal. Beleza. Tá, beleza. Não é feitiçaria, é tecnologia. Como é que isso tudo funciona? Na verdade, é bem simples até. Eu coloquei no meu GitHub os arquivos de configuração para quem quiser fazer e tal. Esses arquivos são os arquivos-chave assim, que eu tive que mexer para poder fazer o troço todo funcionar. Que basicamente é o seguinte, você tem um feed RSS, que você normalmente, qualquer site torrent, eles te disponibilizam um feed RSS. Tem o FlexGet fica... a cada hora, por exemplo, buscando esse feed RSS, e você configura ele, tem um arquivo de configuração YAML, que você diz, eu quero baixar essa série nessa qualidade. E ele, a cada uma hora, ele vai lá, você configura, coloca no Chrome, e ele vai ficar procurando o tempo todo, essa série lançou, não lançou, você já lançou, já baixei? E ele faz todo esse trabalho para você. Ele joga isso numa pasta, ele baixa o torrent. A partir daí, o transmission, que tem que se encarregar de estar configurado, de pegar o torrent, fazer o download. E aí depois que eu tive que fazer um script que tinha um gap, que o XBMC, ele não simplesmente indexa tudo aquilo ali automaticamente. Ele tem que, se você tem série, você tem que estar dentro de uma pasta específica, dentro dessa pasta tem que ter outras pastas com o nome das séries. Então tem um scriptzinho, que tem uma parte em Shell, tem uma parte em Python, tá meio cagado assim, mas está funcionando. Se vocês quiserem mandar por request, pode mandar, tá? E daí, depois disso tudo, o XBMC realmente consegue indexar, o Watchdog faz isso, e você só tem que sentar no sofá para assistir. Mas beleza, e aí, filme? Você quer, tem algum filme, você quer baixar filmes? Então, qualquer coisa que você queira baixar em torrent, na verdade, uma outra coisa bem interessante do Transmission é que ele roda um server web. Você pode escolher não rodar, mas eu preferi usar assim. Você acessa, a LittleCoreHost, você acessa a máquina onde você acha o próprio Raspberry, numa porta, e ali você consegue adicionar torrent, rever se os torrents estão sendo baixados ou qualquer outra coisa. E o maneiro disso é que se você configurar o seu roteador, fizer um port forward, você consegue, de qualquer lugar, adicionar a torrent para baixar em casa. Então, é uma mão na roda, porque você está, às vezes, na mesa num bar, alguém fala, pô, cara, vê aquele filme, baixa e tal, e você já coloca para baixar, chega em casa, está baixado, já está para você ver na tua TV. Então, eu comecei o projeto pra isso, pra ver filme, pra ver série. Beleza, funcionou. Aí depois acabou que eu descobri que o Steam MC ele é mais maneiro ainda, porque ele tem o PNP. Então, o que, que é isso? Significa que eu consigo acessar qualquer coisa que esteja no meu Raspberry através do meu celular Android e vice-versa. E também consigo, se eu tiver vários Raspberries, eu consigo através do celular dizer que eu quero que o vídeo que está no Raspberry 1 toque no meu Raspberry 2. Ou então eu quero que o vídeo do Raspberry 2 toque no meu celular. Ou então eu quero que o vídeo que está no meu celular toque no Raspberry 2. O PNP é fodão, tipo, você não tem que mexer em nada. A gente testou com o Galaxy S3, o Android já tinha isso nativo. Mas ele também fizeram um engenharia reversa do AirPlay da Apple, para quem usa. Quiser usar...
Só um comentário. Ele falou que já tinha isso nativo mesmo. De, tipo, você abrir o player de vídeo do Android, aí tem um botãozinho ali em cima que você toca, e ele já começa a tocar no Raspberry Pi que tá ligado na televisão com o GBMC.
Mas
bizarro.
Aí tem que estar no Wi-Fi. Tem que estar na mesma rede. Mas isso é tranquilo. E... Bem, a gente tem mais uma ideia que a gente ia começar a desenvolver, acabou que não deu tempo.
Ano que vem.
Já que está tudo conectado, você consegue, o Raspberry está rodando. A ideia de fazer isso com o Raspberry é também que ele fique ligado 24 horas. Lá em casa eu deixo ele ligado 24 horas sem parar, porque daí é bom que você ajuda seus amiguinhos, você não fica só baixando coisas no torrent e nunca mais faz upload, isso é escroto. E daí você deixa direto lá. E a nossa ideia foi o seguinte, vamos aproveitar a ideia do tweet da tomada. E ia ser muito legal se a gente conseguisse tweetar com uma hashtag, tipo, baixa aí, um link. A gente viu que funciona, por exemplo, e jogar direto pro Raspberry ficar olhando, procurando num feed do Twitter. E se ele achasse esse baixa aí, ele chama um wget e baixa pro Google pra você. Isso ia ficar pra próxima, que é outra coisa que seria uma mão na roda, poder baixar as coisas, deixar as coisas baixando em casa, na internet, que é rápida. E quando chegar já tá tudo pronto, depois é só acessar. Faltou falar, tudo isso, gente, o Raspberry você acessa tudo por SSH, então pra quem já está acostumado a acessar servidor, ou quem, qualquer coisa assim, é meio que normal, você faz SSH, você consegue fazer SCP, tudo tranquilo, se tiver, não tem muito mistério não. Ele também, o XBMC inclusive, ele cria um FTP pra você, e daí é mais fácil ainda, só que ele coloca FTP só do que ele tem acesso, no caso só o que está no cartão SD, você teria que configurar pra você conseguir acessar o que está no seu HD, mas é uma questão de permissão e Unix e tal, é só configurar. Não é muito mistério. Porque o XBMC ele roda em Debian, então ele roda naquela versãozinha do Debian pra Raspberry. Então não tem muito mistério. Pra quem já conhece Linux, já tá acostumado, não é muito difícil. Bem, aí você quer falar? É que essa parte
isso aí não tem nada demais, não. Isso aqui, só umas fotos de quando a gente tava fazendo, esse aqui é o André, que ajudou a gente em todos os projetos do Arduino. Essa foto é muito interessante. Porque, bom, vocês percebem que sou eu ali soldando alguma coisa com uma latinha de boêmia. E, de novo, quando a gente foi pro Conselho ano passado em Belém, aí saiu uma matéria na Info. E a gente mandou um monte de foto de Arduino, de um monte de coisa, a gente soldando um monte de coisa. A única que saiu, que eles botaram, foi justamente essa, com a cerveja. E botaram no site e tal, acho que só saiu na Info Online, pra dizer a verdade. E ficou todo mundo comentando, nossa, mas como é que os caras fazem bebendo, não sei o que, não pode sair nada de bom, como é que pode? Mas uma coisa que a gente sempre frisa é que todas as vezes, todos esses projetos que a gente fez dessa forma. A gente sempre, vou tomar uma cerveja e fazer os negócios no Arduino. Todos. O Álvaro está ali que não me deixa mentir sozinho, ele pode falar isso para vocês também. E, bom, aumenta a criatividade, aguça a criatividade. Tem até uma curva, eu não sei o nome da curva, mas é um estudo aí que fizeram aí, que eu também não sei se é verdade, mas eu acho interessante, então, para mim é verdade, que tem um nível alcoólico que o programador vai bebendo, vai subindo o nível alcoólico dele e a criatividade vai aumentando. Só que aí, depois de um tempo, começa a cair. Então, você tem que sempre testar isso para conseguir chegar nesse máximo de criatividade relacionado ao alcoolismo para não passar. A gente sempre tenta. Normalmente, funciona. Bom, esse é o Rafael Molin, amigo nosso também, ele nunca veio aqui falar com a gente, porque, não sei, ele está sempre trabalhando, mas ele também ajudou a gente nos projetos. Bom, tomando cerveja do Mad Dog que fez essa cerveja e deu para a gente. Falar de outros projetos aqui que não necessariamente tem a ver com automação residencial, mas também tem a ver com o Arduino também que a gente fez. Bom, quem veio nas outras palestras também conhece esse aqui é o momento Mamilos Polêmicos. Bota aqui o vídeo pra mim, cara. Não sei usar esse negócio aqui, não. Bom, como que funciona? Vocês sabem aquele controlezinho de abrir o portão? Ele tem um código que ele manda para abrir o portão. É o que a gente fez. A gente pegou o controlezinho, abriu e botou no Arduino para, ao invés de ele mandar só aquele código, ele mandar todos os códigos possíveis. E... é basicamente isso. Resumidamente é isso. Aí aqui o André está no carro dele mostrando. Vocês podem ver aqui, depois tem uma foto. O negócio está na protoboard ainda. Foi o que a gente fez lá. O André teve essa ideia. Caraca, vai ser muito maneiro. A gente vai abrir todos os portões. Abre e fecha também. Também fecha. Eu não sei. A gente fechava, Álvaro? Fechava também. Beleza. Tem tempo que a gente não usa. Inclusive, a gente perdeu esse código. Mas se mandar pra gente, a gente pode procurar. Se mandar e-mail perguntando, a gente pode procurar, a gente passa pra vocês. Mas o... era basicamente isso. Ele ficava mandando um código atrás do outro até conseguir achar. Em algum momento ali ele vai abrir o portão. Só pra constar, essa é a própria casa do André. Então ele não tava fazendo nada de errado, não. E depois disso, ele abriu o portão, aí ele saiu com o negócio ligado e foi testando nas outras casas. Ele não conseguiu abrir todas, não. Mas conseguiu abrir mais de uma. Então já é uma vitória, já funcionou. Aí, abriu. Tudo bem que pode ser tudo fake isso aí, vocês vão até acreditar em mim, mas, enfim. A ideia é legal. E bom, mas a gente não conseguiu abrir todos, a gente não descobriu ainda por quê. A gente também não pesquisou, não tentou descobrir por quê, mas eu acho que as fabricantes de portões eletrônicos devem usar códigos diferentes, deve ser um hardware diferente, sei lá, uma arquitetura diferente lá no controlezinho. A gente só usou um. Então, a conclusão que a gente chegou é que a gente consegue abrir todos que usam aquela marca. Só que aí não dá para saber qual que usa aquela marca. Beleza, a gente não quer assaltar ninguém mesmo, então tá tranquilo. É, mas não sei porque também se andaria com vários controles. Mas... é. Exatamente, tem o controle. Tá vendo? Acabou de achar uma utilidade. Se você tem um monte de casa... Não, é verdade... Como é que volta aqui? Bom, tem uma foto aqui. Cara, pô. Uma utilidade sensacional. Acho que vou até botar de novo no GitHub essa coisa aí. Que se vierem reclamar, eles falam, não, tem uma utilidade. Eu falo, dono de imobiliário. Mas, enfim, essa aí é a foto do cara aí. Essa foto tá feia. Todas as outras são bonitas e tal, que a gente teve mais tempo para tirar. Então, ainda tá meio que na gambiarra, que tá no protoboard. A gente não fez uma plaquinha bonitinha, soldou, fez nada. Foi só para ver se funcionava mesmo. E esse aqui que é o controle, que a gente abriu e mexeu nele. Fala aí do semáforo, cara. Você tá falando um pouco aí.
Beleza, outro projeto que a gente usa, esse aqui a gente usa direto, assim. Mas agora ele tá meio... tava com algum problema. Tem que até consertar.
Voltou a funcionar?
Tá, então... quem que já foi em Coding Dojo? Ou conhece? Tá, pouca gente. Fala rapidinho. O Coding Dojo é uma dinâmica e tal de programação. E eu não vou explicar tudo como é que é. Mas em determinado momento a gente tem quando o teste está passando e quando o teste não está passando. Se está passando está verde, se não está passando está vermelho. E o problema é e você fica com a galera, né, na plateia, duas pessoas aqui programando e rola, as pessoas ficam trocando. E quando está verde, pode dar refatoração, quando está vermelho não pode. Isso é horrível, porque você está programando e você nunca sabe se está verde ou vermelho. Então o que eles fizeram? Foi o Bernardo e o Álvaro, mas quem fez?
Uma galera.
Todo mundo já meteu a mão nesse projeto. Para criar um semáforo de verdade... que ficasse vermelho e verde de verdade mesmo, assim, então, com Arduino. Então ficou muito maneiro, porque você não... quando você está durante o Dojo, isso é muito útil, sabe? E aí a gente usa lá em Niterói, no Code Dojo lá da UF, que o pessoal usa direto com os calouros e tal, é bem maneiro.
É basicamente para ajudar a disciplinar o pessoal que está participando do Code Dojo, porque enquanto está vermelho, o pessoal que está na plateia não pode falar nada. O par que está programando, que tem que tentar resolver sozinho. Eu não sei os caras que estejam programando não saibam fazer, tenham alguma dúvida e perguntem. Mas se eles não têm dúvida, se eles estão fazendo, o pessoal que está na plateia não pode falar nada enquanto o teste não passa, ou seja, enquanto está vermelho. Então é basicamente para pro semáforo ficar de frente pras pessoas e pra intimidar o cara não falar. Tipo, tá vermelho ali, tá na, cara, na minha cara que tá vermelho, eu não vou falar. Aí depois, quando passa o teste, aí fica a vez, todo mundo bate palma, fica feliz e tal. Aí pode dar palpite. E quem nunca participou de Code Dojo, bom, a gente pode tentar fazer um aqui. Todo ano a gente tenta fazer, não sei se o Israel já chegou. Israel?
Tá ali.
O Israel sempre que puxa o dojo aqui no Fizzly, então, Israel, a bola tá contigo aí, cara. O Israel vai arrumar um dojo no Fizzly aqui em algum momento, fiquem atentos aí no Twitter, na hashtag, e participem, que é muito bacana.
Olha lá, outras peças legais que a gente tem de Arduino, tem as peças do Álvaro que ele vai fazer, que... produção Arduino, robótica, software e hardware livres, vai ter oficina, vai ter mostra de projetos livres, aí tem os horários, tem os dias... de olho, é bem maneiro. O Álvaro manda muito bem no Arduino.
É, quem quiser saber mais do Arduino, tem isso aí. E, bom, a gente está sempre aí também, pode parar para falar com a gente, não tem problema nenhum. E, além disso, agora 2 horas na sala aqui do lado. Alguém mexe com Django aqui? Pouca gente, mas vocês que mexem com Django, eu sugiro assistir a palestra do Bernardo agora sobre Model Mami, que é uma forma facilitada de fazer teste.
É factory de model.
É, isso.
É, factory de models pra Django. E, tipo, se você não usava isso ainda nos seus testes, você tá fazendo errado, cara.
Sacanagem. Mas vamos começar é muito agora, logo depois ver. Daqui. A gente vai pra lá também.
Mas o quê?
Bom, basicamente isso que a gente tinha pra falar. E se vocês tiverem dúvida, a gente ainda tem, sei lá, uns 10 minutos. E fica aberto. Sim. Aí pra dúvida.
Tem ainda, tem. Dúvidas, alguém? Ah, vai levar. Vai ficar com esse aí?
Alô, eu estou especificamente interessado no XBMC dentro do Raspberry Pi e eu queria saber se tu está fazendo o download de torrent dentro daquele Raspberry, do mesmo Raspberry que tu está rodando XBMC, se isso aí atrapalha na performance do XBMC e se tu está fazendo storage dos filmes no XBMC ou se está usando mountpoint para um HD.
Então, que acontece? É tudo no Raspberry. Tudo. Eu tive um pouco de problema quando eu usava o de 256 MB de RAM.
Invoco a função, aí o paralelismo começa, maravilha, vida fácil.
Que
depois
tá
que ele termina, eu copio de volta e tenho que fazer o free, tá? É que eu omiti ali.
Caraca, o que foi isso, gente?
Caraca, que arma palestra, velho. Que vacilo.
Cacete. O microfone mais alto é esse ainda. Bom, continue.
Pode continuar? Tá bem. Então, eu uso paralelismo com vários Raspberry Pi para poder normalmente ter uma crescente em performance. Sacanagem. Cara, roda tudo ali. Quando era com 256 MB de RAM, ele realmente ficava bem lento. Mas com 512, ficou tipo, muito tranquilo. Mas mesmo com 256, você tem uma opção no transmission de cache, que você, ele, se não me engano, vender for 4 MB, você desce para 2, que ele fica bem tranquilo, até mesmo zero, assim. Mas com 512 nunca tive problema. Eu faço storage no HD. Isso é um pouco problemático, porque esse HD eu usava também para ligar na TV, e a TV só lê NTFS. Eu tive um problema porque eu tive que desfragmentar uma vez o disco, que ele estava tipo, usando 90% de processador para poder fazer I/O no disco. Mas desfragmentei, e hoje em dia ele rola tranquilo. Inclusive ele consegue fazer o download. Quando termina um download, se começar outro, ele já está extraindo um com um RAR. Já o watchdog já rola no meio disso. Então, no meio de tudo, fica fazendo download, descompactando. O watchdog está avisando o XBMC e ele está na internet e ele já está procurando a biblioteca toda para atualizar, sabe? É coisa pra caralho e ele segura, sabe? Eu já não tenho problema. Com 256 tinha, mas com 512
isso,
é tranquilo.
Isso com vídeo de 1080p, né?
É.
E última pergunta, o PNP, tu consegue transferência de legenda também junto nele?
Não, o PNP não. Pelo menos, a não ser que alguém tenha feito alguma coisa, a gente não chegou a testar isso.
Grandemente não. O pontapé inicial geralmente são operações atômicas. Embora algumas pessoas não concordem que seja lock, porque não há...
Operações atômicas. Tem uma outra dúvida ali. Alguém levantou a mão.
Você já experimentou usar o VUSI em vez do transmission?
Não estou ouvindo.
Usar o VUSI em vez do transmission? Pra
baixar. Então, o que acontece?
Porque o VUSI tem uma série de funcionalidades. gerenciar ele remotamente, etc.
Então, o Transmission tem a funcionalidade de gerenciar remotamente. Eu escolhi o Transmission ele simplesmente porque...
Qualquer número entre 1 e 20.
Caralho, que trollagem, cara. Que vacilo. Fiquei bolado.
Qualquer número. Qualquer... Desde que seja entre 1 e 20, tá respondido.
Pode usar. Como... Mas então, o Transmission ele tem a funcionalidade que ele roda um script. É, ele roda um script quando eu termino o torrent. Então, não precisei fazer tão bem esse script. Então, não precisei ficar vendo se já terminou um torrent para começou outro para poder fazer o trigger de alguma coisa. O Transmission já faz isso para mim. Então, ele já meio que funcionou, eu deixei. Nem cheguei a buscar outra coisa, porque ele era o único que fazia isso. Não usei o Vuzi. Não tentei. Mas eu não sei se tem Vuzi para Raspberry. Tem? É? Ah, então eu posso dar uma olhada depois.
Mais alguém? Tem um lá atrás, ali, em pé.
Ou não. Tem?
Oi. Eu queria perguntar a respeito da queima
de... Fala um pouco mais alto, cara, desculpa.
Tá me ouvindo?
Tô.
A respeito de queima de componentes, estragar o Arduino, estragar o Raspberry, é que eu sempre... quando eu tenho a oportunidade, pergunto para um pessoal mais careta, assim, profissional de programação com microcontrolador, etc. Que aí pergunto se eles conhecem e tal. Aí eles geralmente desaconselham, porque Arduino, PIC, geralmente eles não têm proteção contra o surto de tensão e tal, aí queima muito fácil. Queria saber a experiência de vocês a respeito desse tipo de coisa, de ter estragado, etc.
Cara, eu nunca tinha mexido com eletrônica em nada, até começar a fazer esses projetos com o pessoal. Então, já queimei muito LED, cara. Muita coisa. Eu acho que o módulo Bluetooth que a gente tinha, a gente não tem mais porque a gente queimou. Eu não lembro exatamente quem que foi, mas a gente queimou. O legal de trabalhar com isso é que você só pode errar uma vez, porque queima e você joga fora. Então, o que eu posso falar, cara, é você pegar aquele seu livro de Física 3 de novo, estudar a parte de eletricidade de novo, pra fazer as contas na moral, pra não ter problema de queimar. Mas acontece muito, cara. Mas se você voltar a estudar física, e pelo menos relembrar o que você aprendeu no colégio, se você não fez uma ciência exata na faculdade, já ajuda bastante. Quando eu queimava a LED é porque eu acho que eu sei fazer. E na verdade não sabia, sacou? Mas acontece muito. Isso é sempre um problema que todo mundo enfrenta, cara. É normal. Mas LED pelo menos é barato, né? Pelo menos queimar um shield desses aí é complicado.
Mas o Raspberry...
Cara, no Raspberry eu nunca tive problema, pelo menos. E ele fica ligado na minha tomada, mas ele fica ligado,
não
acho que não...
Não solda nada?
É, não tem, né? Nunca tive problema. Não sei que tivesse pico de luz, mas aí você vai ter tanto problema pra queimar um Raspberry quanto pra queimar uma TV, sei lá.
É. Mais alguém?
Boa tarde. Vocês já tiveram alguma aplicação ou tem conhecimento de alguma aplicação, de alguma distribuição que usa o Raspberry para Thin Client?
Para quê?
Thin Client.
Nunca. Eu nunca fiz, mas se você instalar o Debian, você meio que usa. Mas eu sei que, por exemplo, um amigo meu usou o Raspberry como um computador bem pequenininho, que ele queria usar com a filha dele. E o problema que ele teve foi acesso à internet. E o Raspberry não segurava fácil rodar muito JavaScript ou alguma coisa assim, as coisas ficavam meio lentas assim. Mas de repente para outro tipo de aplicação funciona melhor, mas para aplicação que sei que eu nunca usei, mas ele já me falou que
pesado. O Raspberry Pi com o Debian instalado já é basicamente um thin client, cara. Você consegue fazer
um scriptzinho para conectar num R-Desktop, num WebTest, uma coisa assim.
Desculpa, eu não entendi, cara.
Um scriptzinho é fácil, é tranquilo botar nele para conectar num WTS?
Um script para conectar, não entendi, foi mal.
Não, é que assim, eu já tenho um Debian personalizado para usar para conectar em WTS, servidor WTS. Então, existe uma distribuição Debian para Raspberry, eu conseguiria fazer a mesma coisa que eu fiz com esse Debian e 386 nele.
Cara, acredito que sim.
Provavelmente, depende se você não está usando alguma coisa que não, você não vai conseguir compilar para ARM. Aí, então fala com ele ali, já.
Se apresentem aí, apertem as mãos, sejam amigos. Mais alguém tem dúvida? Tem, mas eu nunca mexi. Você já mexeu?
Não.
Eu só vi coisas falando sobre isso, só que, cara, eu nunca mexi. Então não vou chutar nada aqui, não. Mas eu já vi que tem. Mais dúvidas? Não tem mais ninguém na sala. Bom, obrigado pela atenção, então, moçada. Obrigado aí por me ver até agora.
Tá bom.